Negociações Rússia-Estados Unidos, América um ano depois do assalto ao Capitólio, 2022 pelo mundo, as restrições à liberdade em Macau e a violência à solta no Cazaquistão. Segunda-feira em Genebra, na Suíça, começa a reunião Estados Unidos-Rússia sobre a Ucrânia e a segurança nas fronteiras no leste da Europa e, em concreto, no antigo espaço soviético. Também a questão do controle do armamento nuclear. São negociações bilaterais no âmbito do diálogo estratégico de segurança lançado pelos presidentes norte-americanos Joe Biden e russo Vladimir Putin na Cimeira de Genebra em junho. Vontade reiterada na reunião entre ambos por videoconferência nos últimos dias de 2021. As negociações também incluem, como já disse, a situação na fronteira russo-ucraniana, para onde Moscovo destacou dezenas de milhares de soldados, o que tem incomodado bastante quer o governo de Kiev, quer os parceiros ocidentais. As delegações vão ser lideradas pela secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman, e pelo homólogo russo, Sergei Rybakov. No Estado do Sítio, análise com os investigadores José Gomes André, especialista em Política e História Americana, doutorado em Filosofia Política, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e também com Diana Soller, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e investigadora no Instituto de Português de Relações Internacionais. Analisamos com eles, que estiveram no Mapa Mundo da TSF, o primeiro aniversário do assalto ao Capitólio. E ainda, no Estado do Sítio, a violência no Cazaquistão, as restrições à liberdade individual em Macau e o ano de 2022 pelo olhar de vários correspondentes da TSF na Europa e no mundo. O presidente do Cazaquistão garante que está praticamente reposta a ordem constitucional. Kassym Tokayev falou ao país esta sexta-feira, depois dos confrontos nos últimos dias que levaram à detenção de mais de 3 mil pessoas e provocaram várias dezenas de mortos. Cristina Laiman.
São criminosos terroristas ao serviço de um grupo de instigadores. O presidente e o governo do Cazaquistão definem assim os autores dos violentos protestos que desde o início da semana provocaram o caos no país, com destaque para a cidade de Almaty. Nas últimas horas, o presidente Kassym Tokayev garantiu que a ordem está praticamente reposta, mas as operações de segurança vão continuar até à destruição total dos militantes. As autoridades adiantam que mataram 26 terroristas, mais de 3 mil pessoas foram detidas e 18 manifestantes armados ficaram feridos nos confrontos. Do lado da polícia, há a registar 18 baixas. Entre estes polícias mortos, 2 terão sido decapitados. Hoje é feriado no Cazaquistão, celebra-se o Natal Ortodoxo e o presidente deve falar ao país num discurso televisivo. Estima-se que vários países, entre eles a Rússia, enviem no total 3 mil militares para ajudar a repor a ordem no Cazaquistão. A ameaça terrorista está no nível máximo, o que dá mais poder às forças especiais. Podem, por exemplo, impor restrições à circulação. O Ministério do Interior anunciou a criação de 70 postos de controlo em todo o país.
Tokayev afirmou que deu ordem para atirar para matar sem aviso prévio qualquer manifestante presente em atos contra o governo, num esforço para tentar encerrar os protestos que abalam o Cazaquistão desde o último fim de semana. A investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, Sónia Sénica, falava na TSF de descontentamento social na base dos motivos para os protestos populares no Cazaquistão.
Parece existir um culminar de um mal-estar sentido pela população do país, pela sua sociedade civil no seu todo. Se não repararmos para o quadro global, este é um país que, de facto, é considerado um país de grandes recursos, nomeadamente recursos energéticos, mas que a sua população tem padecido, obviamente, grandes constrangimentos ao nível económico, sobretudo, quer em termos de salários nacionais, quer em termos de pensões, e, portanto, tem havido aqui um agravar cada vez mais tanto do mal-estar do dia-a-dia de cada cidadão cazaco, como, obviamente, das suas pretensões de uma melhoria de condição objetiva futura.
Estamos a falar de um país que interessa muito à Rússia, a quem não convém mesmo nada mais um foco de instabilidade na região.
É perceptível que, neste momento, o Kremlin, ou se quisermos, a liderança russa, não queira, ou seja, não lhes seja favorável uma situação de mais uma instabilidade, sobretudo num seu aliado importante, como é o caso deste país do Cazaquistão. E, portanto, nesse sentido, o que está em cima da mesa é amenizar os ânimos, restabelecer a ordem nacional e, obviamente, tentar preservar a liderança, que é, obviamente, pró-russa. Isto para ter, digamos, mais capacidade negocial na próxima semana, na ronda negocial que irá ser encetada entre as partes russa e ocidental, no caso americana, por um lado, e também de oficiais da NATO, no sentido de poder aqui, digamos, a partir de agora, configurar as zonas estratégicas de atuação e de interesse. interesse.
E precisamente o que é que se pode esperar dessas negociações entre as duas potências? Foi a pergunta que fiz esta semana aos investigadores José Gomes André, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e Diana Soller, do Instituto Português de Relações Internacionais.
Neste momento não sabemos exatamente. O que eu tenho defendido, e que cada vez me parece mais correto, é que desde a Cimeira de Genebra, no verão, que Biden e Putin estão a tentar negociar precisamente a fronteira e a esfera de influência da Rússia. Biden precisa disso, porque precisa ter uma Rússia estável para poder, enfim, enfrentar a China, que ele considera que é o grande adversário dos Estados Unidos da América. A Rússia percebeu isso e começou a fazer exigências e a pôr as suas próprias linhas vermelhas, o que é absolutamente expectável. Quanto tempo vão durar estas negociações e qual vai ser o resultado ainda é uma incógnita. Mas eu estou convencida que isto, acima de tudo, é uma negociação que já tem uns largos meses, uma negociação de apaziguamento da Rússia no sistema internacional. E estou convencida que os Estados Unidos estão dispostos a ir bastante longe para apaziguar a Rússia. Portanto, eu acho que Vladimir Putin vai conseguir, de facto, alguma coisa destas negociações, porque, quer dizer, os Estados Unidos, tendo um adversário central como a China, que é uma coisa que, por acaso, é das poucas coisas que não divide os americanos, nem os republicanos e os democratas políticos, é preciso investir verdadeiramente na disponibilidade para essa rivalidade Estados Unidos-China. E, portanto, para Biden é absolutamente fundamental manter a Rússia apaziguada o mais tempo possível e a Rússia satisfeita, o mais satisfeita possível, para que os Estados Unidos se possam ocupar da sua política para a China.
Mas, por outro lado, José Gomes André, depois do que aconteceu em relação ao Afeganistão, internamente Biden não precisava de demonstrar mão firme em relação à Rússia?
Bom, seria certamente uma forma de aumentar a sua popularidade. A questão aqui tem que ver com, no fundo, uma estratégia de fundo. Um presidente, uma administração não deve encarar desafios internacionais num contexto microscópico de pensar o que é que lhe dará maior popularidade ou o que é que, no fundo, reforçará a sua imagem interna. Claro que esse é um fator, é evidente. A abordagem internacional, como a Diana sublinhou, tem sido de algum apaziguamento, dar algum privilégio à questão diplomática, embora com alguns trambolhões. A questão do Afeganistão é uma delas, mas há também sinais dados por próprios operacionais dos Estados Unidos que, no que diz respeito às tarefas diplomáticas, nomeadamente a nomeação de embaixadores, que a administração também tem sido pouco proativa, como agora se diz, e que, na verdade, está a atrasar significativamente algumas dessas nomeações por motivos ainda não totalmente conhecidos. Apesar disso, foram dados os sinais relevantes com a reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris e na organização, na OMS, na Organização Mundial de Saúde, que mostra que as coisas não estão paradas nesse campo. Agora, a questão aqui fundamental é esta. As eleições intercalares têm um peso ao nível da apreciação que a própria administração faz do que deve ser a sua agenda política e não tenhamos dúvidas. Apesar do nosso interesse no que diz respeito às questões de relações internacionais, eu diria que neste momento 99% do capital político que Biden tem, que já é pouco, vai ser claramente canalizado para a política interna, quer ao nível da aprovação do seu pacote económico, que também tem que ver com questões de energia, alterações climáticas, educação e saúde, e com a questão da pandemia, que claramente neste momento é o grande ponto de interrogação, no que diz respeito aos efeitos económicos, onde já se registra uma inflação muito significativa, que é por sua vez uma ameaça relevante. E portanto eu diria que não é de esperar, enfim, é uma mera previsão, mas não é de esperar que os próximos meses mostrem uma administração muito ativa no plano internacional, porque de facto a frente interna é demasiado exigente para que isso suceda.
Já voltamos a falar com Diana Soller e José Gomes André. Além das negociações em Genebra, dia 12, há a reunião do Conselho NATO-Rússia, o Fórum de Diálogo criado em 2002 entre a Organização do Tratado Atlântico Norte e a Federação Russa, convocado agora perante a concentração de dezenas de milhares de militares russos na fronteira ucraniana. O Conselho NATO-Rússia tem estado suspenso, precisamente devido ao conflito na Ucrânia. O Conselho Militar da NATO também se vai reunir em reunião de chefes de Estado-Maior para discutir questões de importância estratégica para a Aliança, e o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, vai receber o ministro da Defesa ucraniano. Vai haver esta semana também uma reunião informal dos ministros da Defesa e outra dos ministros dos estrangeiros da União Europeia, em Brest, França. A França já está na presidência do Conselho da União Europeia. A Rússia reúne-se com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, também sobre a Ucrânia. Já a seguir, o primeiro aniversário do assalto ao Capitólio. Quinta-feira, um ano depois do impensável, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizou Donald Trump pela invasão do Capitólio há um ano e espera que tal nunca volte a acontecer. O presidente norte-americano destacou o caráter inédito do ataque de 6 de janeiro de 2021 à sede do Poder Legislativo do país e a importância de evitar que algo de semelhante se repita. For the first time
in our history. Pela primeira vez na nossa história, um presidente não perdeu apenas uma eleição. Ele tentou impedir que a transferência do poder fosse pacífica, quando uma multidão violenta atacou o Capitólio. Mas eles falharam. E neste dia de lembrança, nós devemos certificar-nos que tal ataque nunca vai voltar a acontecer.
Joe Biden diz que a invasão do Capitólio por apoiantes do então presidente em funções, Donald Trump, não foi o povo, mas sim um ataque à vontade do povo.
Não era um grupo de turistas, foi uma insurreição armada. Eles não estavam à procura de defender a vontade do povo, eles estavam a tentar negar a vontade do povo.
Antes do presidente norte-americano, falou a vice-presidente Kamala Harris, para quem a invasão do Capitólio expôs a fragilidade, mas também mostrou a força da democracia.
January 6th reflects the dual nature of democracy.
6 de janeiro reflete a dupla natureza da democracia, a sua fragilidade e a sua força. A sua força é o Estado de Direito, a força da democracia é o princípio de que todos devem ser tratados de forma igual. As eleições devem ser livres e justas. A força da democracia está em dar poder ao povo e a fragilidade da democracia é esta. Se não estivermos vigilantes, se não a defendermos, a democracia simplesmente não vai resistir. Ela vai vacilar e entrar em falência. A democracia simplesmente não vai resistir.
Ela vai falhar e falhar. Um ano depois do ataque ao Congresso, republicanos e democratas continuam profundamente divididos sobre o que aconteceu nesse dia, sobre o grau de responsabilidade do então presidente Trump no assalto ao Capitólio, sede do poder legislativo nos Estados Unidos da América. Há sinais de declínio no orgulho do funcionamento da democracia interna, de acordo com uma sondagem do Washington Post e da Universidade do Maryland. Vamos dissecar aqui alguns dados dessa sondagem, com os investigadores e professores universitários José Gomes André e Diana Soller. A percentagem de americanos que dizem que a ação violenta contra o governo é por vezes justificada é de 34%, o que é consideravelmente mais alto do que o resultado obtido em sondagens anteriores do Washington Post ou de outros grandes meios de comunicação social americanos nas últimas duas décadas. 40% de republicanos, 41% de independentes e 23% de democratas afirmam que a violência é por vezes justificada. A 6 de janeiro de 2021, o dia em que o Congresso iria ratificar a votação do Colégio Eleitoral de 2020, Trump afirmou num comício perto da Casa Branca que a eleição tinha sido fraudulenta, exortou os apoiantes a lutarem como no inferno, até ao limite, fight like hell, disse em inglês, para impedir o que afirmou o então presidente ter sido um resultado roubado das eleições de novembro de 2020. Muitos dos apoiantes, seguindo o conselho do líder e ainda presidente em funções, caminharam para o Capitólio depois do comício, participaram em atos de violência, uma pessoa morreu, 4 ficaram feridas nos confrontos com a polícia. 60% dos americanos dizem que Trump tem grande parte ou boa parte da responsabilidade pela insurreição, mas 72% dos republicanos e 83% daqueles que votaram em Trump dizem que o ex-presidente tem apenas alguma ou nenhuma responsabilidade. O comentário de Diana Soller.
Estas sondagens não têm absolutamente nada de surpreendente, infelizmente. Eu acho que há uma boa notícia relativamente ao que aconteceu no Capitólio. A única boa notícia é que não se voltou a repetir nada deste género, não é? Mas também há uma péssima notícia, que é a polarização americana E esta questão da justificação da violência para obter fins políticos estão exatamente no mesmo ponto, se não mais agravados desde esse dia. Portanto, esta situação prejudicou a democracia americana muito, mas eu penso que acima de tudo prejudicou a imagem dos Estados Unidos no mundo. E não me parece que haja um grande esforço de nenhum dos lados da barricada, apesar de Joe Biden ir tendo afirmações que procuram a união entre os americanos, mas elas claramente não estão a resultar. E, portanto, temos uma América que continua completamente dividida, uma América que acha que parte de uma América que acha que a força é um meio justificável do ponto de vista político. Portanto, eu não vejo, tirando o facto de não ter havido uma repetição de um episódio destes, não vejo nada de particularmente positivo neste ano, desde que isto aconteceu.
José Gomes André.
Infelizmente, de facto, estes dados vêm confirmar uma situação que é quase endémica, e nesse sentido concordo com a Diana, ou seja, a invasão do Capitólio não foi propriamente o início de algo, mas fundamentalmente apenas uma manifestação, um sintoma de uma crise grave que graça nos Estados Unidos há vários anos, que tem que ver com um desrespeito crescente pelas instituições, a polarização política, social e ideológica, e no fundo quase uma maneira de ver o próprio sistema político no seu todo. Porque repare, para além desses dados que foram enunciados, e essa questão, por exemplo, da violência tem motivos estruturais quase no ADN americano, no fundo ligado com o direito de posse de armas, a ideia de uma certa resistência interna a abusos do poder, que remontam já até ao século XVIII, mas a que nesta altura se manifestam quase com orgulho. Ou seja, os próprios indivíduos chamam assim uma ideia de permanentes avaliadores do comportamento político, coisa que o devem fazer, mas já não apenas num sentido institucional do termo, ou seja, por via de eleições ou por via de protestos na imprensa, etc., mas efetivamente já com um uso eventualmente até armado na manifestação desse protesto. E essa manifestação orgulhosa vem a par de dados incríveis no que diz respeito à valorização ou desvalorização dos tribunais, do Congresso, da Presidência, da Polícia. Todos esses números nos estudos de opinião estão em mínimos históricos, ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, perderam qualquer respeito pelas suas instituições fundamentais. E isso gera quase um niilismo social e político, que naturalmente está na base de uma espécie de guerra civil silenciosa nos Estados Unidos, mas que aos poucos vai dando conta de si, e que naturalmente a invasão do Capitólio foi o grande exemplo, mas essa guerra civil permanece latente e às vezes já manifesta neste momento.
Mas o presidente atual, Joe Biden, está otimista em relação ao futuro do país e para este ano de 2022, como nos conta a correspondente Paula Alves Silva.
Joe Biden não podia estar mais otimista quanto ao futuro dos Estados Unidos.
Never been more optimistic about America's future.
Porque não há nada que não possa ser alcançado se todos trabalharem em conjunto.
There's not a single thing we're unable to do when we do it together as the United States of America.
Mas no lema que levou Biden até à Casa Branca, continuam a haver falhas que a Covid-19 não permite mascarar. Ainda que a administração afirme que a economia e o sistema de saúde estão mais fortalecidos, a Covid continua a marcar o panorama norte-americano em 2022 perante um cenário de crescimento de infectados e hospitalizados num país onde mais de 20% da população continua a optar por não se vacinar. Mas agora, com os olhos postos em 2022, Joe Biden tem uma mensagem para o Partido Republicano.
I want to tell my Republican friends, get ready, pal, you're going in for a problem.
Em novembro disputam-se as midterms, as eleições intercalares que ditarão se o Partido Democrata continuará a ter a maioria na Câmara dos Representantes e se a divisão entre os 50 democratas e 50 republicanos se mantém no Senado. Resultados que tendem a medir a temperatura no país quanto à aprovação do atual governo e quanto ao possível resultado das próximas eleições, onde Trump diz querer marcar lugar. Mas o presidente não parece ter dúvidas.
I believe we're going to win Let me say this again for the president. We're going to win in 2022. I really mean it. But we've got to explain to the American people what's in each of these pieces of legislation, what have we done for them.
As eleições intercalares marcam o calendário de 2022 nos Estados Unidos e com a ida às urnas há muito trabalho fora e dentro de portas que Joe Biden terá de cumprir para assegurar a maioria dos votos.
There's so much more to do. Police reform, criminal justice reform, immigration, gun violence, the courts, protecting women's right to choose, all these critical issues. We have to keep up the fight and get it done because our democracy depends on it.
O novo ano deverá ainda ficar marcado pelos duelos Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos-China e o histórico boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.
Paulo Alves Silva, correspondente nos Estados Unidos. Vamos para Sul. Ano intenso no Brasil. O país festeja 200 anos de independência, lambe feridas da pandemia e aguarda ansioso o Mundial de Futebol. Mas em outubro vai parar para as eleições. No caso da eleição presidencial, provavelmente a corrida vai ser entre Lula, Bolsonaro e talvez Moro. João Almeida Moreira, TSF no Brasil.
2022 no Brasil vai ser um ano rico em eventos, mas marcado sobretudo por um, as eleições de outubro. O atual presidente, Jair Bolsonaro, tenta a reeleição. Lula da Silva lidera com folga as sondagens naquele que pode ser um dos regressos mais espetaculares de um político ao poder no Brasil e no mundo, tendo em conta que há pouco mais de 2 anos o antigo presidente estava preso. E Sérgio Moro, o juiz que condenou Lula e abandonou o governo Bolsonaro, também se vai apresentar. O elenco de luxo pode causar os debates mais quentes da história da já de si tradicionalmente cálida política brasileira. Vinícius Vieira, politólogo e professor da Fundação Armando Álvares Penteado, fala mesmo em conversa com a TSF em combate de MMA e em octógono.
Nós temos aí, do ponto de vista midiático, né, essa coisa do banho de sangue ali na tela, né, do embate, né, basicamente um ringue, né, o brasileiro hoje não gosta muito de boxe, como se fosse um octógono do MMC com três lutadores com suas forças, fraquezas, mas adversários e diria até mesmo inimigos ferrenhos no octógono das eleições de 2022.
A pré-campanha ainda tem muito para definir, como os candidatos de cada um a vice e aos governos estaduais, além da possibilidade de alianças entre os outros 7 pré-candidatos e da única pré-candidata, a senadora Simone Tebet, que se destacou na CPI, que indiciou Bolsonaro por 9 crimes na gestão da pandemia. A pandemia que, claro, estará na ordem do dia por terem morrido mais de 620 mil brasileiros até agora e por a vacinação de crianças dividir o país entre os bolsonaristas, contrários, e os não-bolsonaristas, a favor. Além disso, a 7 de setembro o país celebra os 200 anos de independência de Portugal e já espera, ansioso, por um título que foge há 20 anos no Mundial, a Copa de Futebol. No futebol registam-se os 3 principais clubes do Brasil do momento, o Palmeiras de Abel Ferreira, o Flamengo de Paulo Sousa e o Atlético Mineiro, que persegue Jorge Jesus ou Carlos Carvalhal, podem ser treinados por um trio de lusitanos.
E a TSF vai acompanhar com toda a atenção a prestação desses treinadores portugueses no Brasil, os 200 anos de independência e, claro, as eleições em outubro. Em Português do Brasil nos entendemos agora com o correspondente da TSF em Roma, Gina Marques. Os italianos escolhem o novo inquilino do Palácio do Quirinale nas próximas semanas.
Economia, saúde e energia estão entre os desafios da Itália para 2022. Mas é a política a dominar a cena com a próxima eleição do presidente da República, que ocorrerá no fim de janeiro. Com o sistema parlamentarista, o presidente da República não é o chefe do executivo, e sim o chefe de Estado com a função de tutelar a Constituição. O seu mandato tem a duração de 7 anos e é importante para o equilíbrio político do país, pois ele pode dissolver as câmaras e convocar eleições. Até agora, não há um consenso entre os partidos para a sucessão do atual presidente Sérgio Mattarella. Os partidos de esquerda e de centro ainda não escolheram um único candidato. Já os de direita, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, apoiam a candidatura de Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro, bilionário empresário e deputado do Parlamento Europeu. No entanto, os escândalos sexuais que envolveram Berlusconi quando ele era chefe de governo parecem afastar a possibilidade de um apoio da maioria. Outra incógnita é Mario Draghi. O ex-presidente do Banco Central Europeu e atual primeiro-ministro italiano não descartou a perspectiva da presidência da República, mas muitos temem que, se Draghi deixar o executivo, a economia da Itália poderia sofrer amargas consequências.
Gina Marques em Itália, agora a Bélgica, num ano ainda muito marcado pela pandemia. João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas.
As autoridades sanitárias sustêm a respiração numa altura em que a variante Omicron ainda está a instalar-se e a incerteza sobre a evolução da pandemia é o sentimento reinante. Alison de Coster é estudante de marketing, está no segundo ano do ensino superior e espera que 2022 seja um ano de mudança, com uma experiência plena da universidade diferente da do primeiro ano.
O primeiro ano na universidade foi em pandemia e em teletrabalho, por isso foi um pouco difícil ter uma compreensão do sistema à distância. Vimos que os professores tiveram dificuldade para nos dar os cursos. Para os professores mais velhos foi difícil lidar com a informática.
Cibersegurança é uma palavra de ordem no Executivo da Bélgica. Em 2022, o governo dedicou uma fatia extra do orçamento para enfrentar ataques informáticos. São 78 mil milhões de euros para travar a pirataria online. A sobrelotação das prisões não é um exclusivo da Bélgica, mas com 10.700 reclusos num sistema com capacidade para 9.500, o ano arrancou com greves dos guardas prisionais. A secretária permanente da Confederação Sindical dos Serviços Públicos, Claudine Copiane, disse à imprensa belga que este vai ser um ano de luta.
As greves no setor prisional nunca são para negociar salários. São sempre as condições de trabalho que estão ligadas às condições de detenção. E esperamos que os políticos tomem consciência de que são necessárias verbas suplementares.
A inflação é uma realidade que já pesa na carteira. Ouvido pela TSF, à saída do supermercado, o especialista belga em assuntos internos, Christophe Gilté, afirma que o custo de vida disparou.
Há um certo número de coisas que aumentam, notamente o pão, as patas.
Há determinados produtos que aumentaram, mas como são produtos baratos, o impacto de 7 ou 8% não é proibitivo. O mais grave não é a alimentação, é o combustível e a energia em geral, porque não temos a certeza que vai descer.
No Banco Central Europeu, a presidente Christine Lagarde afirma que em 2022 vai haver uma estabilização do aumento do custo de vida.
Esperamos que os preços da energia se estabilizem, os padrões de consumo se normalizem e as pressões sobre os preços decorrentes do estrangulamento nas cadeias globais diminuam.
Mas Lagarde reconhece que a correção só chegará pelo aumento de salários.
Com o tempo, o regresso gradual da economia à plena capacidade e novas melhorias no mercado de trabalho devem apoiar o crescimento mais rápido dos salários.
Christophe Gilté teme que em matéria de energia os custos possam subir ainda mais.
E, em particular, na Bélgica, decidimos extinguir as centrais nucleares e arriscamos a ver os preços da eletricidade aumentarem em proporções extremamente importantes, particularmente porque terá de se recorrer ao gás.
A última hora do ano, quando a Europa preparava as 12 passas para entrar em 2022, a Comissão Europeia enviou aos 27 um plano que classifica a energia atómica e a queima de gás natural como amigas do ambiente. O projeto visa facilitar o financiamento de instalações que contribuam para combater as alterações climáticas. A discussão já dura há vários meses. Foi colocada em cima da mesa por França, que assume agora a presidência rotativa da União Europeia. Mas o tema não é consensual e vários países, entre os quais Portugal e também a Alemanha, estão contra.
E a Espanha e a Áustria, pelo menos estes. A polémica da nomenclatura e a questão dos custos da energia, a inflação, a necessidade de aumentar os salários, conselho da Presidente do Banco Central Europeu, marcas para o ano europeu com um primeiro semestre de presidência francesa, país que tem eleições em abril. Lígia Anjos, correspondente da TSF em França, as datas incontornáveis em França previstas para este ano.
O ano começa com a escalada de casos da variante Omicron. O primeiro caso foi detectado a 30 de novembro aqui em França e a rápida propagação fez com que hoje seja a variante predominante em muitas regiões francesas, como é o caso em Marselha, onde se acredita que a cidade vai assim conseguir chegar a uma imunidade do grupo, como aponta Jorge Mendes, ele que é advogado e delegado da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa na região Alpes, Côte d'Azur, PACA.
Temos um pequeno hospital, portanto, mesmo assim, há pessoas no hospital, mas mesmo assim, o que se diz hoje nesta cidade, no Sul, é que se calhar vai ser a solução para que nós chegarmos, enfim, a esta imunidade coletiva. Se as pessoas estão contaminadas, mas que não morrem do vírus ou não são hospitalizadas, conseguiremos, sobretudo no Sul, onde estamos muito contaminados, conseguiremos então a chegar rapidamente a uma imunidade coletiva.
13 anos depois da última presidência, a França lidera o Conselho da União Europeia desde o 1 de janeiro. Sucede assim nos próximos 6 meses à Eslovénia, neste exigente exercício diplomático. Emmanuel Macron assumiu a responsabilidade de chegar a entendimentos a 27 e revelou as prioridades: retomar a economia, o poder da Europa e o sentimento de pertença. Entre os temas mais importantes, a regulamentação dos gigantes digitais e a reforma do espaço Schengen. Macron tem somado pontos quanto a esta política europeia no primeiro mandato, lembra Jorge Mendes.
Claro que essa figura de França na Europa, liderada por Macron, é um ponto muito positivo numa campanha eleitoral, de ter essa figura internacional, ter esse nível, não é, de política estrangeira. O mandato do Macron sobre esse fenómeno, aliás, europeu, sempre foi bom. Ele já tem um bom bilão dessa política estrangeira e da política europeia. Penso que para ele é um benefício de acumular, não é, ao mesmo tempo esta eleição e ao mesmo tempo esta presidência.
A 24 de abril, a França fica a conhecer o nome do 12º chefe de Estado da 5ª República Francesa. Estas eleições contam, por enquanto, com 13 pré-candidatos, metade dos quais precisa ainda de apoio ou de coligações. Há ainda inúmeras incógnitas, mas a maior parte das sondagens apontam o atual presidente Macron na liderança na primeira volta a 10 de abril, seguido da candidata dos republicanos Valérie Pécresse. Um dos dois poderá ser capaz de vencer a eleição e chegar à função suprema, como prevêem estas primeiras sondagens. O início do processo do atentado de Nice decorre entre 5 de setembro e 15 de novembro deste ano, em Paris. A 14 de julho de 2016, 86 pessoas perderam a vida e 400 ficaram feridas. Este processo é um momento de justiça, sobretudo para que as pessoas percebam o que aconteceu nesse dia, aponta o advogado Jorge Mendes.
Depois dos julgamentos que decorreram em Paris sobre os atos de terrorismo, será um primeiro aqui no sul de França, e foi um ataque que marcou muito o sul de França, que nunca tinha tido estes eventos, desta violência, claro, onde morreram 80 pessoas, mas de todas as nacionalidades. Portugueses também. Estávamos num evento do 14 de julho, na festa nacional, havia pobres e ricos, estrangeiros e nacionais, e de facto todas as pessoas têm um amigo ou uma família ou alguém, um familiar, um conhecido, que teve ali alguém que morreu, e portanto acho que é um momento de fazer justiça que é esperada, e acho que o Sul também precisa de ter esses momentos de concentração, onde as pessoas vão se reunir para compreender o que é que se passou naquele dia.
Em 2022 assinalam-se os 400 anos do nascimento de Molière, nascido a 15 de janeiro em Paris, autor de 30 comédias em verso e prosa. O mais célebre dramaturgo francês atravessou o tempo e continua a ser uma referência da literatura universal. Com pompa e circunstância, a França organiza vários eventos ao longo deste ano, um ano também marcado pelo bicentenário do nascimento de Louis Pasteur. Em plena crise sanitária, a figura do investigador em microbiologia que esteve na origem da vacina contra a raiva e precursor de medidas de higiene e de distanciamento. A figura pioneira da ciência francesa vai ser certamente lembrada neste ano de 2022 aqui em França.
Um trabalho da jornalista Lígia Anjos por estes dias no sul do país, em Marselha. Vamos para norte de França, até Calais. Atravessamos o Canal da Mancha, chegamos ao Reino Unido, onde há dias um primeiro-ministro, Boris Johnson, admitiu que a variante Omicron da Covid-19 pode tornar o Serviço Nacional de Saúde Britânico, outrora joia da coroa, sobrecarregado, overwhelmed, isto é, arrebentar pelas costuras nas próximas semanas. Em Londres, o jornalista Emmanuel Nunes.
As previsões apontam para uma redução do rendimento das famílias britânicas em 2022, tudo devido ao aumento do custo de vida. A inflação está nos níveis mais altos da última década e, a partir de abril, os britânicos vão pagar mais 1,25% de segurança social, uma subida contrária ao programa eleitoral dos conservadores. A isto soma-se a novela sem fim, chamada Brexit. A renegociação do protocolo para a Irlanda do Norte está para durar, provavelmente até para lá de 2022. Londres diz que o documento que assinou afinal não serve. Em causa está o papel do Tribunal Europeu de Justiça e as barreiras à circulação de bens entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, que permanece sob as regras do mercado único. Boris Johnson entra no novo ano com o pé esquerdo. Os números da pandemia atingem novos máximos e já ultrapassaram os 200 mil novos casos diários. Os hospitais estão sob enorme pressão, mas o primeiro-ministro diz que não vai impor mais restrições. Johnson sobreviveu à batalha de 2021, mas ficou ferido. Perdeu o deputado de um círculo eleitoral que era conservador há 200 anos. Enfrentou a maior rebelião partidária do seu mandato, quando cerca de 100 deputados conservadores votaram contra o certificado de vacinação, e perdeu a liderança das sondagens para os trabalhistas, que têm agora uma confortável vantagem. As próximas eleições legislativas estão marcadas para 2024. A dúvida é saber se Boris Johnson dura até lá.
Emmanuel Nunes em Londres, aqui mais perto, em Espanha, com um orçamento e reforma laboral aprovados pelo governo PSOE Unidas Podemos. A marcar a atualidade está o regresso às aulas esta segunda-feira. Estudantes de todos os níveis de escolaridade regressam às aulas presenciais, apesar de o número de casos da sexta vaga de pandemia da Covid-19 continuar a crescer. Joana Rei, TSF em Espanha.
Espanha começa o ano com a pandemia em números nunca vistos, mais de 100 mil casos por dia e uma incidência acumulada a aproximar-se dos 3 mil casos por 100 mil habitantes. A pressão hospitalar ainda não é preocupante, ao contrário do que acontece nos centros de saúde, onde marcar uma consulta com um médico de família é impossível e onde os utentes se acumulam às portas na tentativa de conseguir uma PCR que confirme ou desminta o autodiagnóstico. O colapso chegou a tal ponto que em comunidades como Madrid, Catalunha, Andaluzia, Aragão, Navarra e La Rioja, deixou de ser preciso uma PCR para pedir baixa laboral. Agora, com um autoteste de antigênio é suficiente. Apesar da explosão da pandemia, espera-se que 2022 seja o ano da recuperação económica. Espanha foi o único país a receber a primeira tranche dos fundos europeus ainda em 2021 e, depois de um período de turbulência, Sánchez garantiu a aprovação do orçamento de Estado e a estabilidade governativa.
E isso é o que o governo garantiza.
Isso é o que o governo garante, estabilidade política. E essa estabilidade política significa duas coisas. A primeira é que a legislatura é de 4 anos e eu garanto o seu cumprimento e, em segundo lugar, um orçamento aprovado a tempo. Temos 2 orçamentos seguidos, algo que não acontecia desde 2014. Estabilidade também que agradece os espanhóis e é reconhecida na Europa. Se recebemos estes fundos, se somos os primeiros em toda a Europa a recebê-los, é porque a Europa sabe que Espanha cumpre e vamos continuar a fazer.
Porque a Europa sabe que Espanha cumpre e lo vamos a seguir haciendo.
Espanha encerrou 2021 com recorde absoluto no que respeita ao mercado laboral, com 782 mil pessoas menos no desemprego. Os níveis de emprego não só subiram para números pré-pandemia, como confirmam uma tendência de criação de emprego superior aos momentos anteriores à crise financeira de 2008. O governo soma 10 meses seguidos com o desemprego a descer e espera que 2022 confirme a recuperação total da economia espanhola.
Joana Rei, Madrid, em Berlim. Joana Sousa Dias, atenções voltadas para o desempenho do novo governo alemão liderado por Olaf Scholz.
O novo ano começa com os primeiros desafios para o novo governo alemão que tomou posse em dezembro. A pandemia é, por agora, o principal foco, com medidas que não passam por novos confinamentos, mas tentam ao máximo incentivar a vacinação, que está longe de atingir as metas pretendidas. As políticas sociais, ambientais e fiscais também prometem ser protagonistas nos próximos meses. Os olhos estão postos em Olaf Scholz, novo chanceler, que deverá provar durante este 2022 que uma coligação com os verdes e os liberais pode funcionar. O novo ano marca também um recomeço para a CDU, partido de Angela Merkel, que passa a ser a principal força na oposição e que deverá eleger um novo líder em Congresso, Friedrich Merz, já este mês.
Um trabalho da jornalista Joana Sousa Dias. Macau, região administrativa especial da China, decidiu cancelar todos os voos a partir do estrangeiro, devido ao aparecimento de uns quantos casos positivos de Covid-19. A decisão merece a crítica, por exemplo, de uma jurista que viveu no território por causa das restrições das liberdades individuais. Fátima Valente.
A jurista Vera Lúcia Raposo considera que a decisão de Macau de cortar os voos com todo o mundo durante 2 semanas é desproporcionada e injustificada. Para a docente universitária, não faz sentido manter uma política de 0 casos Covid-19 a custo dos direitos fundamentais.
Estas decisões de restrição de direitos são tomadas, em princípio, com base em evidências científicas que nós juristas não conhecemos, mas que nos são dadas pelos especialistas, que nos apresentam os estudos e nos dizem, por exemplo, olha, nesta semana vai haver um grande pico de número de casos, deve ser uma semana de contenção, as pessoas não devem andar por aí. Sim, um exemplo. Não se deve agora deixar entrar no país pessoas de uma determinada zona do globo, porque aqui a pandemia está com números muito elevados e preocupantes. Os cientistas explicam aos juristas qual o motivo, porque tem que haver um motivo para restringir direitos fundamentais. E essa restrição tem que ser necessária, adequada e proporcional ao fim que se visa atingir.
Vera Lúcia Raposo, que viveu na região chinesa nos últimos 8 anos, critica a mudança repentina das medidas e os transtornos que causam na vida dos residentes, sobretudo dos estrangeiros que estão a muitas horas de viagem da família.
Claro que num quadro em que nós não sabemos quando é que poderíamos voltar a sair de Macau e entrar livremente, porque apesar de sermos residentes e, portanto, de podermos ainda entrar em Macau, eu digo ainda, porque a certa altura já estou à espera que até se proíba a entrada de residentes, não é uma conhecendo nós o que se passa, não seria totalmente inusitado, mas as quarentenas, o tempo das quarentenas não era viável para quem trabalha, não é? E tem períodos de férias. Não saber de nós qual é que vai ser, mais, não saber de nós qual é que vai ser o período de quarentena quando finalmente a temos de cumprir, porque uma pessoa pode sair de Macau com uma quarentena de 3 semanas, mas quando volta até já poderia ser superior. Até porque também nunca foi apresentado um motivo científico para a quarentena ser de 3 semanas, a não ser um motivo puramente jurídico na China continental ser de 3 semanas.
A jurista pede transparência às autoridades.
A transparência, ao explicar às pessoas porque é que as medidas são tomadas, tudo isto é importante em termos até de apaziguamento social e para que se possam aceitar melhor as medidas, para que não sejam aceitos só porque o poder público diz que sim, mas para que nós, cidadãos, possamos compreender porque é que elas foram tomadas. E houve muitas medidas para as quais não nos foi explicado a razão científica da sua aplicação.
A jurista aponta também os custos para a economia. Os casinos e os negócios locais perderam, mas não só.
Por exemplo, nas escolas, eu lembro-me que uma queixa constante era que professores portugueses, professores inclusivamente, por exemplo, na escola da minha filha, professores de língua inglesa, tinham ido a casa, imagino, muitos deles até eram não residentes, tinham ido a casa naquele ano novo chinês em que tudo começou, tinham ido viajar, já não puderam regressar a Macau. E, portanto, começou a haver muita falta de pessoal qualificado e não qualificado. Portanto, não é só a economia ligada aos casinos, é todo o lastro de atividades que precisaria de alguém para trabalhar, alguém que não fossem apenas aquelas pessoas que já estavam em Macau, aqueles residentes, já se ressentiu e vai-se continuar a ressentir. Porque, não sei, deve haver algum mecanismo, certamente, eu creio que era possível convidar não residentes para entrar em Macau mediante uma autorização especial, mas essa autorização era, segundo creio, pelo menos o que passava nas notícias, era muito difícil de obter e já não me recordo ao certo em quantos casos foi obtida, mas foram em uma percentagem ínfima dos pedidos que foram apresentados.
Para a docente, a pandemia serviu para uma política mais protecionista no emprego.
Parece-me que houve várias jurisdições, entre as quais Macau, em que a pandemia deu jeito, foi uma desculpa fácil para aplicar uma série de medidas que porventura já se queriam aplicar, mas para as quais faltava um ambiente político ou social adequado. Portanto, há uma tendência de Macau estar mais resguardada apenas para os residentes, sobretudo os empregos, não é? E dentro dos residentes também se nota uma tendência para os residentes que são de nacionalidade chinesa. Não é que eu pessoalmente tenha tido experiência disso, aliás, eu só tenho coisas boas para dizer de como me trataram, sempre fui muitíssimo bem tratada, mas eu notava que muita gente muitos não-residentes começavam a perder os seus empregos e começava-lhes a ser mais difícil renovar os documentos e inclusivamente para residentes que não eram chineses isto também sucedia.
Vera Lúcia Raposo fundamenta a opinião na proibição, há quase 2 anos, de entrada dos estrangeiros sem estatuto de residente.
Fico a percepção de que há aqui uma intenção de manter Macau como uma zona mais chinesa e mais ligada a residentes de nacionalidade chinesa. Se não era essa a intenção, pelo menos é esse o efeito prático que está a ter.
Aos olhos da jurista, Macau parece estar cada vez mais a afastar os estrangeiros.
Deixar ao largo quem não é residente, uma medida desproporcionada e injustificada, críticas ao esforço de Macau de manter uma política de zero de casos de Covid-19, mas à custa dos direitos fundamentais. Um trabalho da jornalista Fátima Valente no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, Joaquim Dias, Paulo Jorge Guerreiro e Alexandre Lima. Pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast, no Spotify, no meu Facebook e em tsf.pt. Até para a semana.